Benvenuto, benvenuta all'unità 12. Nella lezione di oggi, nella grammatica in pratica, noi vedremo un po' dell'imperfetto e riprenderemo un po' del passato prossimo. D'accordo? Sei pronto? Sei pronta? Allora cominciamo! Então, olá, seja bem-vindo, bem-vinda na aula de hoje, na nossa gramática em prática da unidade 12. A gente vai falar um pouquinho sobre imperfetto, né? Esse tempo verbal super importante do italiano. E vamos rever um pouquinho aí do passato próximo, que é super importante também, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Antes de irmos para nossas frases, né, para o nosso momento da ponte, eu preciso te lançar um desafio. Você já pensou, você já teve vontade alguma vez de contar para um amigo teu que você gostava muito de alguém no passado? Se você já teve essa vontade, começa aí a pensar como você diria isso em italiano, que você gostava muito de alguém num passado teu, ok? Então, sei pronto, sei pronta? Allora sì, possiamo cominciare. Eccoci, il nostro momento del nostro ponte. Então, chegou o momento de fazermos a nossa ponte e vamos analisar agora essas frases e ver o que é que elas trazem de informação pra gente. Il nostro primo esempio cosa dice? Dice così: Io le volevo molto bene. Io le volevo molto bene. Ok? La traduzione qual è? Eu a queria muito bem. Então aí você já começa a pensar que talvez tenha relação aí com o desafio que eu lancei para você. Como falar que você gostava ou queria bem, né? Alguém no passado, não é? Eu a queria muito bem. Então eu levo molto bene, ok? Então vamos analisar por partes para a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Vamos começar pelo verbo. Qual é o verbo que nós temos nessa frase aqui? Volevo, ok? Então nós temos o volevo, que vem de qual verbo? Do verbo volere, ok? Volere, que é querer, tá? Volevo tá em qual pessoa? Io, não é? Em primeira pessoa. Então, io volevo. Em que tempo tá esse verbo? Volevo, temos ali um evo que já dá indícios de ser um imperfeito. E com esses indícios aí de que é um imperfeito, não é? Porque temos essa marca, não é? O evo, volevo, já me indica que pode ser uma descrição aí de uma faixa, de um período aí no passado, né? Então, em algum momento do passado, pode ser um passado recente, quanto um passado um pouco mais distante, nessa faixa aí de tempo eu queria uma pessoa, ela neste caso, muito bem. Então vamos analisar como eu sei que é a ela que eu queria bem, ou não a elas, ou a eles, ou a ele. Vamos ver o que é que me diz exatamente que é a ela nessa frase. Então olha só, volevo, a gente já sabe que é queria, não é? Porque vem do verbo volere. Volevo molto bene. Essa forma, volevo molto bene, vem dessa expressão quase, que é volere bene, ok? Então que é querer bem. Então io ti voglio bene. Por exemplo, a gente fala muito isso, né? A gente escuta muito isso. Ti voglio bene, ti voglio bene. Então, é justamente, vem dessa forma verbal, dessa construção, não é? Que é querer bem alguém. Então, volere bene a qualcuno, ok? Então, esse a qualcuno é muito importante, porque alguém ama, alguém gosta, quer bem a alguém, ok? A qualcuno. Volere bene a qualcuno. Então, vamos imaginar que este a qualcuno, aqui nesse caso, vai ser a Lucia, ok? Então, eu posso dizer, io voglio bene a Lucia, ok? Io voglio bene a Lucia, perché voler bene è a qualcuno, e esse a qualcuno, nesse caso, a Lucia, ok? Esse a Lucia nada mais é do que um a lei, ok? A lei. A lei. Então, io voglio bene a lei, a Lucia, ok? Então, se eu não quisesse repetir esse a Lucia, eu posso muito bem dizer que eu gosto dela, que eu quero bem a ela, ok? Então, io voglio bene a lei, a Lucia. E este a lei, ele ainda pode ser substituído por um le, olha só, por um le, que é justamente esse le que aparece ali na frase. Io le volevo molto bene. Então, eu estou imaginando que eu estou falando, por exemplo, da Lucia, nesse caso aqui. Criei esse nome só para você entender o contexto, o que é que está acontecendo. Então, io voglio bene a Lucia, que esse a Lucia é nada mais é do que um a lei, ok? Porque é a ela que eu gosto, que eu quero bem. E este a ela pode ser substituído por um le, ok? Então, quando você vê esse le, ele pode sim estar representando um alei, ok? Tá, esse alei tá escondido aí atrás dele. Então, por isso eu digo, io le volevo molto bene. E esse le já me indica que é a ela, ok? Tem alguém aí feminino que eu gostava muito. Então, aqui já pode já criar as tuas estruturas mentais aí para responder ao nosso desafio inicial. Como dizer que eu gostava de alguém aí no passado? Então, aí já tem uma resposta inicial, não é? Io le volevo molto bene, ok? Então a gente vai ver no decorrer dessa aula também como falar dele, né? Eu poderia muito bem dizer que eu gostava, que eu queria bem a ele, não é? Como eu falaria isso? A gente vai descobrir até o final da aula. Andiamo avanti, allora? Vediamo il nostro secondo esempio, che dice così: Hai raccontato loro che tu eri bionda, avevi i capelli corti e ricci, ok? Então. Hai raccontato, ok, loro, che tu eri bionda, avevi i capelli corti e ricci, ok? Tradução disso. Você contou para eles que você era loura, tinha os cabelos curtos e cacheados, ok? Então, ricci, ó, são os cabelinhos de tonton. Então, cabelos curtos e cacheados, ok? Então, corti e ricci. Então, você contou para eles. Para eles. Vamos ver essa estrutura. Olha só. Primeira questão que eu quero fazer você ver é hai raccontato. Hai raccontato a gente já identifica como um passato próximo, não é? Que vem do verbo raccontare. Ok? E esse hai raccontato tá em qual pessoa? Tá na pessoa de tu, ok? Porque é tu. Hai raccontato, ok? Se fosse eu, seria ho raccontato. Aqui nós temos esse hai indicando segunda pessoa, não é? Então, você que contou, ok? Que você era loura e tinha os cabelos curtos e cacheados. Então, hai raccontato. E aí, depois do raccontato, o que que nós temos? Nós temos um loro, ok? Aqui era mais loro, não é eles. Normalmente, não vai começar a frase. Então, aqui ele está exercendo uma função um pouquinho diferente do que se ele tivesse lá no começo da frase fazendo ação, né? Eles comeram uma maçã, por exemplo. Aqui ele não está exercendo essa função. Ele está exercendo uma outra função que eu vou te mostrar agora. O X da questão. É, o raciocínio é muito parecido com aquele que nós fizemos na frase 1, io le volevo molto bene, que é volere bene a qualcuno. Aqui nós temos o verbo central que é o raccontare, não é? Então, o raccontare é raccontare qualcosa a qualcuno, ok? Então, nós temos ainda essa posição de a qualcuno. Alguém fez alguma coisa para alguém. Anteriormente era alguém queria bem a alguém. Aqui nós temos contar alguma coisa a alguém, ok? Este a qualcuno, este a alguém aqui nessa frase, está sendo expresso justamente por este loro que está grudado ali depois do verbo raccontato, né? Do participio passado do raccontare. Então é assim que funciona. Hai raccontato loro. Este loro nada mais é do que um a loro, ok? A loro. Os italianos preferem comer esse azinho ali para não dizer hai raccontato a loro, ok? Quando você vê depois de um verbo este loro, normalmente vai ser esse sinal de que é a loro, ok? Para expressar essa posição de a qualcuno que aquele verbo vai pedir, tá bom? Então, hai raccontato loro. Então, você contou para eles. Aqui em italiano não é para, mas é um a. Então, a loro, ok? Esse loro é a loro. Há também a forma de dizer a loro usando este gli, ok? Então eu posso usar gli ou eu posso usar loro para dizer isso. Aqui era, mas aí ficaria hai raccontato gli? Não. Aí ficaria dessa forma: gli hai raccontato, que quer dizer a mesma coisa. Você contou para eles, ok? Gli hai raccontato. Ou você usa o loro, como a gente colocou ali na frase, que está no nosso exemplo. E aí o loro vai depois do verbo. E aí fica assim, ó. Hai raccontato loro, ok? Então nós temos essas duas possibilidades com o loro. Você pode tanto expressar a eles usando o gli, ou a eles, ou a elas também, né? Usando o loro somente, depois do verbo. Então, gli hai raccontato ou ha raccontato loro, beleza? Aqui nessa frase, o que é que você contou? Que você era loura. Olha esse eri ali, ok? Eri. Que é o imperfeito do verbo essere, não é? Então, para descrição aí do como você era em algum momento aí do passado. Então você era, tu eri. Depois nós temos qual outro indicativo de imperfeito aqui na frase? Então nós temos o aveve para justamente indicar essa concordância com eri bionda. Então você era loura, avevi i capelli ricci e corti, ok? Então você também tinha os cabelos curtos e encaracolados, ok? Então eri e avevi. Andiamo avanti. Allora, il prossimo esempio dice così. Lei suonava brani di Ludovico Einaudi, le riusciva molto bene. Então, olha só, a tradução é: ela, ou a senhora, tocava músicas do Ludovico Einaudi, ela o fazia muito bem. Então, ela conseguia aí tocar essas músicas de uma maneira muito bem. Ela conseguia lidar com isso super bem. Então, olha só, suonava. Suonava é o nosso verbo aqui. Suonava. Vem de qual verbo? Vem do verbo suonare, ok? Suonare quer dizer tocar algum instrumento, tá? Então pode ser suonare la chitarra, suonare il pianoforte, que nesse caso provavelmente vai ser pianoforte, porque o Ludovico Einaudi, ele é um pianista muito famoso, muito conhecido na Itália. Eu inclusive conheci ele quando eu tava lá na Itália. Eu trabalhava no hotel em Brescia. E ele foi fazer um show lá em Brescia, um concerto, e ele se hospedou no hotel onde eu trabalhava. Então eu vi ele chegar, auxiliei ele no check-in, foi uma experiência bem marcante para mim. Então o Ludovico Einaudi, por ser um pianista, então obviamente a gente já pressupõe que essa pessoa que estava tocando no piano, né, provavelmente. Então ela conseguia fazer isso com muita facilidade, então le riusciva bene, ok? Então vamos analisar por partes. Na segunda parte ali da frase, porque a gente já olhou para a primeira parte, né? Suonava brani di Ludovico. Esse brani, só um parênteses aí para você, esse brani pode ser músicas, mas também pode significar trechos, ok? Então, trechos da música, brani, ok? Um trecho, brano. Mais de um trecho, brani, ok? Então, suonava brani, então tocava aí as músicas, alguns trechos do Ludovico. Le riusciva, olha só, esse riusciva vem de qual verbo? Vem do verbo riuscire, opa, riuscire, ok? Riuscire é conseguir, não é ter êxito em alguma coisa, então, conseguir, riuscire. E aí, tá em qual pessoa? Tá em lei, não é? Lei riusciva, ok? Então, aqui eu tenho esse riusciva e eu tenho le antes dele. Este le tá querendo indicar o quê? Aqui era o mesmo caso ali da primeira frase, o levo molto bene? Exatamente. Este le também significa a lei, ok? Então, porque eu estou dizendo que é ela ou a senhora que estava tocando ali as músicas do Ludovico e ela que estava fazendo isso muito bem. Em italiano, essa construção de riuscire bene, olha só, riuscire bene. É se sair bem, é fazer bem alguma coisa, ok? Conseguir um êxito legal aí fazendo essa coisa. Então aqui era tocar o instrumento, não é? Tocar as músicas do Ludovico. Por isso, riuscire bene. Então, riuscire bene, in questo caso, a qualcuno, ok? Então, qualcosa riesce bene a qualcuno. Então, nós temos essa posição de a qualcuno. Então, quem é que estava conseguindo se sair bem nisso? Era ela. Então, ela, nesse caso de a qualcuno, para indicar a lei, a gente usou o le, justamente para indicar a lei, ok? Então, a lei riusciva molto bene, beleza? Il nostro prossimo esempio è: da giovani, noi andavamo al cinema sotto le stelle, ci piacevano i vecchi film, ok? Então, da giovani, la nostra gioventù, noi andavamo al cinema, então nós íamos ao cinema, sotto le stelle, então a céu aberto. Ci piacevano i vecchi film, então nós gostávamos dos velhos filmes, ok? Então vamos analisar por partes. Primeira coisa que eu quero te fazer notar aqui é da giovani, ok? Da giovani literalmente significa quando éramos jovens, ok? Então da giovani, então giovani, jovens. Então, dá, essa palavrinha dava a indicar lá no tempo atrás, então ela retoma esse tempo, da jovem, então desde quando éramos jovens, por isso na nossa juventude, ok? Andavamo, andavamo. Andavamo vem de qual verbo? Vem do verbo andare. Qual pessoa aqui? Noi, não é? Noi andavamo. Noi andavamo, então nós íamos, ok? Então, mais uma vez, aí descrevendo algo que acontecia provavelmente com uma certa repetição numa faixa aí de tempo no passado. Então, nós íamos, Na nossa juventude, a gente gostava muito de ir no cinema, céu aberto, então nós íamos sempre nesse cinema, ok? Então, noi andavamo al cinema sotto le stelle. Sotto le stelle, literalmente, significa debaixo, né? Sob as estrelas. Então, a céu aberto, né? Sabe aqueles cinemas? Muito comum, acho que nos Estados Unidos também acontecia bastante disso, né? De ter aqueles cinemas abertos que a pessoa ia lá com o carro e ficava lá assistindo. Então, acho que aqui no Brasil, não sei se tem muito essa cultura. Eu não, acho que nunca ouvi falar, não sei você. Mas é justamente essa situação. Sotto le stelle. É a céu aberto, ok? Então, ci piacevano i vecchi film. Olha essa estrutura. Ci piacevano. Vem de qual verbo esse ti piacevano? Vem do verbo piacere, ok? Piacere. Piacere funziona come? Qualcosa piace a qualcuno, ok? Então, qualcosa piace a qualcuno. Este a qualcuno aqui na frase está sendo indicado onde? Por meio desse ti, ok? Então, esse ti quer dizer que é a noi, ok? Então, esse piacere aqui, ó. Ele tá ligado com este a noi, porque nós temos o ti ali no começo. Ti piacevano. Tá me indicando que é a nós que aquilo era agradável, a gente gostava daquilo, ok? Então, ti piacevano. Então, qual é a coisa gostada aqui? I vecchi film, ok? Então, i vecchi film era aquilo que nós gostávamos. I vecchi film, tá no plural ou tá no singular? Tá no plural, não é? Porque são os velhos filmes. Por estar no plural, o piacere precisa concordar com essa coisa no plural. Lembra que a gente falou sobre as estruturas de piace e piacciono, por exemplo? Então aqui está acontecendo a mesma coisa. Então, piacevano é a estrutura no plural para fazer concordância com esse vecchio film. Aqui era se fosse alguma coisa no singular, como ficaria? Ficaria ti piaceva, ok? Ti piaceva il film, ok? Por exemplo, nós gostávamos daquele filme, do filme. Ci piacevano i film, ok? Então, os filmes ci piacevano, il film ci piaceva, ok? Então, sempre piaceva ou piacevano, para fazer essa concordância com aquilo que é gostar, plural ou singular, certo? Então, só lembrando aí que o imperfeito ele vai ser usado essencialmente para fazer essas descrições de passado, né? Então imagina que alguém está contando, relembrando aí a juventude e acaba comentando que naqueles tempos gostava muito de ir ao cinema, a céu aberto, não é? Então é uma possibilidade de descrever aí alguma coisa que você fazia no passado, contando para alguém, relembrando os velhos tempos, não é? Então vamos para frente. Esempio 5. La domenica voi ci invitavate al barbecue e ci dicevate di portare i nostri fidanzati. Então, olha só, no domingo vocês nos convidavam para o churrasco e nos diziam para trazer nossos namorados. Então, isso aqui é uma clara descrição do passado, alguma coisa que sempre acontecia aos domingos. E aos domingos, essas pessoas sempre convidavam esse grupo de pessoas para ir nesse churrasco e trazer os namorados para passar aí um tempo divertido. Então, olha só, la domenica, este la domenica. Por ter escolhido usar esse artigo la domenica, lembrando que domenica é um dia feminino, à parte dos outros que são todos masculinos, não é? La domenica, esse la na frente, eu poderia só dizer domenica, mas eu escolhi usar esse la porque eu queria indicar justamente a repetição daquele dia. Então, quando você escolhe colocar um artigo antes de um dia de semana, vai indicar que sempre naquele mesmo dia as coisas se repetem, acontecem. Por exemplo, il venerdì vado in palestra. Então, il venerdì vado in palestra. Isso quer dizer que todas as sextas-feiras eu vou para a academia. Por isso eu coloquei il venerdì. Se eu dissesse só venerdì vado in palestra, quer dizer que nessa sexta-feira, esporadicamente, eu vou para a academia. Beleza? Então, essa estrutura de voi, ci invitavate, indica que é voi invitavate noi, ok? Então, vocês convidavam nós, né? Convidavam a gente. Então, voi invitavate noi. Repara que o funcionamento do verbo invitare, ok? Ele não vai pedir essa posição de a qualcuno, ok? Pede só qualcuno. Então, qualcuno invita qualcuno, ok? Então, voi invitavate noi, beleza? Então, alguém convidou alguém, nesse caso foram vocês que convidavam a gente. Vamos para frente. Al barbecue. Então, barbecue aí, faço um parênteses, que os italianos adoram usar palavras em inglês. Então, para muitas coisas, eles não traduzem. Então, barbecue vai ser traduzido como nosso churrasco, ok? Então, eles usam essa palavra. E poi abbiamo così nella frase, e ci dicevate. Ci dicevate. Aqui, esse dicevate vem de qual verbo? Vem do verbo dire, ok? O dire já não vai se comportar exatamente como o verbo invitare, que é qualcuno invita qualcuno. Mas o verbo dire vai pedir essa posição de a qualcuno. Então, dire qualcosa a qualcuno, ok? Portanto, dire qualcosa a qualcuno. Este a qualcuno está sendo expresso por este ci, ok? Ci dicevate. Então, vocês diziam a nós. Ah, Chiara, mas ali o ti estava falando só de qualcuno. E agora aqui você está dizendo que o ti também se refere a qualcuno. O que acontece? Então, esse ti ele vai servir para indicar tanto essa posição que o verbo pede de a qualcuno, como é, acontece com o verbo dire, tanto para os verbos que não pedem, que só pedem o qualcuno, ok? Então, esse ti ele vai funcionar para essas duas situações, tanto para indicar alguém ou a alguém, ok? Então, o ti vai ser para essas duas situações. Por isso, eu digo ti invitavate para dizer que vocês convidavam a gente, e aqui ci dicevate para dizer que vocês diziam a nós, ok? Então, o ti é bem coringa, né? Então, tanto faz as duas situações, o ti cabe beníssimo. Então, antes de passar para a próxima frase, só quero te notar alguns detalhezinhos ainda. O verbo dire normalmente vai pedir, depois dele, a palavrinha di, que é uma preposição simples, tá? Mas não se preocupa com esse nome, só para você saber. Então, dire di, neste caso, dire di portare i nostri fidanzati. Então, aqui o dire está conjugado, né? Dicevate di portare, ok? E aí, i nostri fidanzati, aí marca de plural masculino, né? I nostri fidanzati. Fidanzato è la parola per indicare namorado o namorata. Então, fidanzato, fidanzata. Beleza? Bola pra frente. La nostra ultima frase di questo blocco di frasi affermative è l'esempio 6. Dunque, loro parlavano correntemente 10 lingue e mi hanno insegnato il turco e il francese. Então, olha só. Elas falavam fluentemente 10 idiomas e me ensinaram o turco e o francês. Aqui também poderia ser eles, eu coloquei elas só para enxugar aí a nossa tradução, mas tranquilamente poderia ser eles também, tá? Então, loro parlavano, elas ou eles falavam correntemente. Então, pode ser um sinônimo para falar fluentemente. Temos também a palavra fluentemente, ok? Então, fluentemente, 10 lingue. Então, 10 línguas, 10 idiomas. E mi hanno insegnato. Então, ensinaram a mim, ok? Il turco e il francese. Então, o turco e o francês. Vamos analisar esses dois verbos que nós temos aqui. Temos primeiro o parlavano. Parlavano. Vem de qual verbo? Parlare, não é? E aqui a pessoa é loro, ok? Então, loro parlavano. Então, eles ou elas falavam. Depois nós temos mi hanno insegnato. Mi hanno insegnato, ok? Então, este mi hanno insegnato é uma forma de passato prossimo. Nós tínhamos ali o parlavano, que é o imperfetto. E aí, o mi hanno insegnato para expressar o passato próximo. Então, eles falavam, ok? Então, é uma descrição da capacidade que eles tinham quando vocês me ensinaram aí, quando elas me ensinaram o turco e o francês. Então, elas falavam, eles falavam. E aqui foi uma ação pontual, né? Porque eles me ensinaram. Então, como eles pegaram essa capacidade de falar 10 línguas e fizeram uma ação pontual de ensinar o turco e o francês, então uma ação pontual, ok? Então, essa relação do imperfeito com o passado próximo acontece bastante, ok? Então, falavam e me ensinaram, uma ação pontual. Mi hanno insegnato. Então, insegnato vem de qual verbo? Vem do verbo insegnare, ok? Então, mi hanno insegnato. Então, eles me ensinaram. Do verbo ensinar. Agora repara este mi, ok? Este mi que significa a me, ok? A mim. Mais uma vez, aí a posição aí que o verbo está pedindo, porque o verbo em si aqui é o verbo ensinar, não é? Então, mi hanno insegnato. A ação principal é ensinar. Então, o verbo insegnare, ele vai pedir a posição de a qualcuno, ok? Insegnare qualcosa a qualcuno. Per esempio, io insegno l'italiano a te, ok? Então, para você eu ensino italiano. Então, aqui, este mi está ocupando essa posição de a qualcuno. Para quem é que eles estão ensinando? A mim, ok? A me. Então, para dizer a me, a gente usa o mi. É o mesmo mi que a gente usa, por exemplo, para dizer mi piace studiare l'italiano, per esempio. Então, a me piace studiare l'italiano. Perché o verbo piacere, mais uma vez, qualcosa piace a qualcuno, ok? Então, è il mesmo raciocínio aí que está por trás. Benissimo, allora siamo arrivati al momento di vedere le frasi negative. Dunque, io non volevo venire. È stato Giacomo che mi ha convinta. Scrivili per ringraziarlo. Então, olha só, temos várias informações bem legais aqui nessa frase. Eu não queria ver, foi o Giacomo que me convenceu. Escreva ele para agradecê-lo, ok? Então imagina que alguém te convida para uma festa, você não tá muito a fim de ir, você fala que não vai, e daí você aparece de surpresa, a pessoa que tá dando a festa fica, nossa, você veio! E aí você fala, ah, foi o Giacomo que me convenceu, então escreve para ele para agradecer, porque senão não teria vindo, né? Então, io non volevo venire, eu não queria vir, ok? Então olha só, aqui nós temos algumas informações que eu quero te passar. Volevo, a gente já sabe que vem do verbo volere, não é? Então, volevo vem de volere. O volevo, por vir do verbo volere, vai precisar do verbo infinitivo depois dele, não é? Porque assim como dovere e o potere, ele vai pedir esse infinitivo depois. Qual é o verbo que está no infinitivo aqui? Nós temos este venire, ok? Então, non volevo venire. Este venire é interessante porque ele traz a ideia do vir, ok? Então, olha só, como você estava lá na festa e falando com a pessoa que deu a festa, dizendo, ah, eu não queria ter vindo, mas o Giacomo me convenceu, você está usando o venire porque você foi até o encontro desta pessoa e você está falando com essa pessoa. Então, este venire, ele vai ser usado quando você tiver que ir ao encontro de alguém. Por exemplo, eu não posso dizer vado a trovarti. Vado a trovarti. Você não pode dizer isso, porque se você está falando com a pessoa que você vai encontrar, você não pode usar o verbo andare, você tem que usar o venire. Então, eu não digo vado a trovarti, mas eu digo, olha só, opa, vengo a trovarti, ok? Vengo a trovarti já indica que você vai ao encontro desta pessoa. Vengo a trovarti, ok? Por exemplo, os meus amigos falam, assim, brincando, que estão com saudade lá, e eles são da Itália, eles falam, ah, vengo a trovarti in Brasile. Então, eles querem vir me encontrar aqui no Brasil. Mas se eles dissessem, ah, eu vou para o Brasil somente e sem a intenção de me encontrar, aí eles poderiam usar o andare e dizer, vado in Brasile, ok? Aí sim o andare tá ok para usar. Mas se você vai ao encontro até de alguém que está te esperando neste lugar, aí é o verbo venire que a gente usa, beleza? Indo para frente na frase, nós temos È stato Giacomo che mi ha convinta. Então, o è stato a gente já conhece, não é? Que é o passato próximo do essere. Então, foi o Giacomo, já conhecemos. È stato Giacomo che mi ha convinta. Mi ha convinta. Então, mi ha convinta vem do verbo convincere, não é? Que é convencer. Então, convincere nós temos convinto ou convinta. Então, olha só, aqui nós temos minha convinta me indicando que quem chegou lá na festa que não queria ter ido, mas foi, porque o Giacomo convenceu, era uma moça, era uma menina, ok? Então, minha convinta, por causa deste a. Então, por que que este a apareceu ali? Porque temos o mi ali na frente, não é? Este mi está indicando quem é que foi convencido, ok? Neste caso, foi eu mesma. Então, mi a convinta. Se fosse um homem, diria mi a convinto, beleza? Então, sempre que este mi vier antes do verbo haver ali no a, não é? Ele vai ter que concordar no participio passado. Então, seja no gênero feminino ou masculino. Então, mi a convinta ou mi a convinto. Agora, olha para a última parte. Scrivili per ringraziarlo. Scrivili. Esse scrivili é uma ordem que está sendo dada para a pessoa escrever para quem? Para ele, ok? Por que eu sei que é para ele? Por causa deste li. Aquela, mas você falou que li era a loro. Então, li também pode ser a loro ou pode ser a lui, ok? Então, aqui neste caso, como nós estamos falando que foi o Giacomo que me convenceu, eu só posso estar me referindo ao Giacomo, né? Escreve lá para ele para você agradecer ele. Então, scrivili. Então, scrivili está indicando escrevere a lui. Perché chi scrive, che scrive qualcosa a qualcuno, ok? Então, esse a qualcuno está sendo indicado por este lhe, ok? Escreve-lhe, ok? Estou dando uma ordem. Escreve lá para ele. Depois, nós temos ringraziarlo, ringraziarlo. Este lo agora está fazendo referência também ao Giacomo, ok? Giacomo. Está fazendo referência ao Giacomo, só que não é mais ao Giacomo, é só o Giacomo, porque nós temos o ringraziare. O ringraziare não pede um a qualcuno, ele só pede qualcuno. Então, agradecer alguém e não a alguém. Ringraziare qualcuno e não a qualcuno, ok? Por isso nós temos lo e não li, ok? Então, lo sempre para retomar ele, ok? Sem ter esse a ele. Por isso nós dizemos, por exemplo, la ringrazio e não lo ringrazio, ou la ringrazio só para indicar o gênero feminino. O la ringrazio eu uso para forma de cortesia, porque eu ringrazio qualcuno, ringrazio lei, lei no sentido o senhor, a senhora, ok? Por isso eu também não digo le ringrazio, que não é a ela que eu agradeço, mas é o senhor, a senhora, ok? Sem este a. Por isso, la ringrazio. La prossima frase qual è? Antonello, per andare a Firenze, tu non prendevi mai il treno con noi. Então, Antonello, para ir para Florença, você nunca pegava o trem com a gente, conosco, não é? Então, aqui, mais uma vez, o imperfeito sendo usado para descrever uma ação que se repetia no passado. Então, Antonello, per andare a Firenze, então, para ir a Firenze, a Florença, você nunca pegava o trem com a gente. Então, prendevi, olha só, prendevi. Aí nós temos que é do verbo prendere, não é? Tu prendevi. Em questo caso, tu não prendevi mai il treno con noi. Este mai, mais uma vez, relembrando que é nunca, ok? Não mais. Então, tu não prendevi mai. Então, você nunca pegava o trem com a gente. Então, mais uma vez, aí o imperfeito sendo usado para descrever uma ação que, neste caso, não acontecia aí no passado, não é? Porque o Antonello nunca pegava o trem com eles para irem para Firenze, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio, che è la frase 9. Simone non aveva un soldo in tasca, però gli piaceva fare la bella vita. Então, olha só, tradução è: o Simone non tinha un centavo no bolso, mas ele gostava di curtire la vita. Ok? Então, è una dica cultural che Simone è un nome di uomo in Italia, né? Então, è o Simone, non a Simone. E como seria Simone no feminino, não é? Temos mulheres que se chamam, tem a versão feminina deste nome? Temos. E aí é Simona, ok? Simone homem, Simona mulher. Assim como acontece com Daniele, com Andrea e assim por diante. Temos vários nomes que aqui no Brasil são de mulheres e na Itália são de homens. Beleza? Então, Simone non aveva un soldo in tasca. Então, aveva, já sabemos que é o imperfeito, não é? Do verbo avere. E aqui, em questo caso, faz referência a lui, não é? E depois nós temos um soldo in tasca. Então, aveva um soldo in tasca. Então, essa palavra soldo, vem de soldi também, não é? Que é muito comum a gente escutar, non ho soldi, então não tenho dinheiro. E aqui, soldo está indicando literalmente um dinheiro, não é? É uma expressão, soldo in tasca, non ho un soldo in tasca. Então, não tenho um dinheiro no bolso. Soldo é o singular de soldi, ok? Soldi, opa, soldi. Então, soldo, soldi, dinheiro, né? Tem até uma música, né, muito famosa e bem conhecida na Itália, do Mahmood, que se chama Soldi. Se você quiser procurar depois para escutar, eu particularmente adoro essa música. Então, Soldi é o nome da música. Depois nós temos Però gli piaceva fare la bella vita. Então, ali nós temos o però, não é? Que é um sinônimo de ma, por exemplo, que tem essa ideia de contradizer alguma coisa. Então, ele não tinha nada no bolso, um centavo no bolso, mas ele gostava muito de curtir a vida, não é? Então, ali nós temos o gli piaceva. Olha só. Gli piaceva. De qual verbo nós estamos falando? Do verbo piacere, não é? Então, qualcosa piace a qualcuno. Aqui nós temos o gli indicando que é a lui, ok? Porque nós estamos falando do Simone. Poderia ser a loro? Poderia ser a loro, este gli. Mas aqui a frase não deixa margens para pensarmos em loro, porque nós estamos falando do Simone, ok? Então, gli piaceva, a lui piaceva, ok? Gli piaceva Fare la bella vita, perché piaceva e non piacevano, perché o que ele gosta é de curtir a vida, então algo no singular, ok? Curtir a vida. Se fosse alguma coisa no plural, obviamente que poderíamos dizer lhe piacevano, mas não é o caso. Perfetto, andiamo avanti. Il prossimo esempio è: noi non potevamo dar loro la notizia quel giorno, era il loro anniversario. Então, olha só, nós não podíamos dar a eles ou elas a notícia aquele dia. Era o aniversário deles, delas. Então vamos analisar por parte. Potevamo, não é? É o imperfetto de qual verbo? Do verbo potere, ok? O potere, o volere e o dovere vão pedir infinitivos do lado deles, não é? Então por isso nós temos não potevamo dar, ok? Este dar é uma forma reduzida que pode ser que você veja bastante por aí, que na verdade a gente tirou um E que tinha ali, não é? Que é o verbo dare. Esse E foi suprimido, acontece bastante, ficou só dar. Não tem problema, acontece. Então, dar loro. Dar loro. O que que acontece quando nós temos um loro depois de um verbo? Provavelmente ele está indicando aí um a loro, não é? E é justamente isso que está acontecendo. Porque nós temos o dar, ok? Então, a ação é nós não podíamos dar a eles. Porque dare qualcosa a qualcuno. Então, neste caso, é dar a notícia, né, a eles. Então, dar loro, a loro, ok? Significa este loro. Como nós vimos também no exemplo precedente, não é? Que tinha essa formação aí do verbo mais o loro significando a loro. E aí, nós temos por último a estrutura era il loro aniversario. Então, era, que é o verbo essere, não é? No imperfetto, era, o que que era? O aniversário deles, então era il loro aniversario. Olha a forma do possessivo, né, de eles ou elas. Então aqui nesse caso é deles ou delas, porque nós temos il loro aniversario. Lembra disso da aula de possessivos? Que quando a gente quer falar que alguma coisa é deles, a gente coloca aquilo que define, aí o loro e mais a coisa que é possuída. Neste caso é o aniversário, né, que é deles. Então il loro aniversário. Atenção que aniversário pode ser um falso amigo aí do português. Não é aniversário de aniversário, cantar parabéns quando você cumpriu seus anos. Mas é aniversário nesse caso é mais de bodas, ok? Porque aniversário é compleanno, ok? Então era o aniversário, né? A boda deles. Então alguém queria ir contar alguma notícia meio desagradável para esse casal, mas não era muito legal porque era aniversário dele. Então preferiram esperar para dar essa notícia aí um outro dia, ok? Benissimo, andiamo avanti. Il nostro prossimo esempio è: voi non gli avete telefonato, gli è dispiaciuto molto. Então, vocês não telefonaram para ele. Ele ficou muito decepcionado, ficou muito desapontado, não é? Então, voi non gli avete telefonato. Olha só, gli avete telefonato. Ok? Vem de qual verbo? Esse gli avete telefonato. Vem do verbo telefonare. Opa. Telefonare, que é ligar, não é telefonar para alguém. Então, gli avete telefonato. Este gli está fazendo referência a ele, ok? Então, gli a ele. Aqui era você falou que o gli podia ser a loro também. E aí, como que eu sei? Nessa frase, poderia também ser interpretado como a eles ou a elas. Só que os italianos dificilmente iriam usar essa estrutura para se referir a eles ou a elas. Justamente porque o lhe pode servir para os dois contextos, a ele ou a eles e a elas, os italianos preferem já esclarecer e dizer a loro ou loro depois do verbo, não é? Eles preferem deixar o lhe só para a lui, ok? Mas você sabe que pode ser para as duas situações, tanto a lui quanto a loro, ok? Então, nesse caso, a gente traduziu como a ele, tá? Então, vocês não telefonaram para ele. Por quê? Chi telefona, telefona a qualcuno, ok? Então, por isso, nós temos o gli para indicar a lui, ok? Então, a lui non avete telefonato. Então, a ele vocês não ligaram, ok? Gli è dispiaciuto molto. Olha aí de novo. Gli è dispiaciuto. O gli, mais uma vez, indicando que foi a ele que essa situação de não ter ligado, de não terem ligado, foi meio desagradável, ele não gostou muito. Então, dispiaciuto vem do verbo dispiacere, que é o contrário do verbo piacere. Mi piace, mi dispiace, ok? Então, dispiacere. No passado, fica è dispiaciuto, ok? Porque o auxiliar do piacere vai ser o verbo essere, ok? Então, è dispiaciuto. Então, è dispiaciuto, aí o è fazendo referência aí a uma terceira pessoa, não é? Porque é uma coisa que não foi agradável a ele, foi a situação de não ter ligado, então é uma coisa no singular. Então, gli è dispiaciuto. Benissimo, allora possiamo andare avanti e finire la lezione con l'ultima frase di oggi, che è il numero 12. Dunque, loro non ti invitavano alle loro feste e tu non ti sei mai chiesto il perché. Allora, eles não te convidavam para as festas deles. E você nunca se perguntou por quê. Vamos analisar por partes. Primeiramente, que este loro tanto pode significar eles ou elas. Aqui a gente colocou eles já para enxugar um pouquinho a tradução. Mas pode ser eles ou elas, tá? Loro não te invitavano. Olha aí, ó. Te invitavano. A gente viu esse verbo aí já em outras frases aqui nessa aula. Invitavano, que é do verbo invitare, não é? Então, invitare qualcuno. Então, nesse caso, é ti invitavano. Então, esse ti está indicando que é você que eles não convidavam. Então, loro non invitavano te, ok? Que neste caso ficou o ti, porque veio antes do verbo. Então, loro non ti invitavano. Non ti invitavano. E este ti fazendo referência aí à segunda pessoa, não é? Então, é você que eles não convidavam. Alle loro feste. Olha só. Alle é a junção do a mais do le, não é? Porque este le está fazendo referência a esta palavrinha aqui, ó. Feste, que vem depois, não é? De alle loro feste. Então, sono le feste, que se juntou com a e ficou alle, ok? Então, porque é invitar? Perché chi invita, invita qualcuno a fare qualcosa. Então, quem convida, convida alguém a fazer alguma coisa. Neste caso, é as festas, né, deles. Então, alle loro feste. Então, ó, lembra da posição do loro para indicar posse? Alle loro feste. Então, a festa deles. E tu, então, e você, non ti sei mai chiesto il perché. Aqui vem de qual verbo? Essa estrutura está fazendo referência a qual verbo? Ao verbo chiedere. Chiedere, ok? Non ti sei mai chiesto, vem di chiedere. Ti sei mai chiesto. In realtà, questo verbo è un po' riflessivo, ok? Então, non è mai chiedere, ma è un chiedersi. Ele si tornou reflexivo. Então, você nunca si perguntou o porquê. Então, è o si perguntare aí. Então, è un chiedersi. Então, você nunca si perguntou. Lembra do mai, che vai ficar sempre ali no meio, né? Entre o auxiliar e o participio passato. Por isso, ti sei mai chiesto. Então, você nunca si perguntou o porquê. Perfetto. Allora, possiamo rileggere tutte le frasi. Allora, io le volevo molto bene. Então, io la queria molto bene. Hai raccontato loro che tu eri bionda, avevi i capelli corti e ricci. Então, você contou para eles che você era loura, tinha cabelos curtos e cacheados. Lei suonava brani di Ludovico Einaudi, le riusciva molto bene. Então ela tocava músicas do Ludovico Einaudi e ela o fazia muito bem. Prossimo, da giovani noi andavamo al cinema sotto le stelle, ci piacevano i vecchi film. Então na nossa juventude íamos ao cinema a céu aberto e gostávamos dos velhos filmes. La domenica voi ci invitavate al barbecue. E ci dicevate di portare i nostri fidanzati. Então, no domingo, vocês nos convidavam para o churrasco e nos diziam para trazer os nossos namorados. Loro parlavano correntemente 10 lingue e mi hanno insegnato il turco e il francese. Então, elas, ou eles, né, falavam fluentemente 10 idiomas e mi insegnarono o turco e o francese. Andiamo avanti. Io non volevo venire, è stato Giacomo che mi ha convinta. Scrivili per ringraziarlo. Eu não queria vir, foi o Giacomo che mi convenceu. Scriva ele para agradecê-lo. Antonello, per andare a Firenze tu non prendevi mai il treno con noi. Então, Antonello, per ir a Florença você nunca pegava o trem conosco, com a gente. Simone non aveva un soldo in tasca, però gli piaceva fare la bella vita. Então, o Simone non tinha un centavo nel bolso, mas gostava di curtire la vita. Noi non potevamo dar loro la notizia quel giorno, era il loro anniversario. Então, nós non podíamos dar a eles a notizia aquele dia, era o anniversario deles, o delas. Voi non gli avete telefonato, gli è dispiaciuto molto. Então, vocês non telefonaram per ele, ele ficou muito decepcionato. loro non ti invitavano alle loro feste e tu non ti sei mai chiesto il perché. Então eles não te convidavam para as festas deles e você nunca se perguntou o porquê. Muito bem, então esse foi o nosso grande salto e agora com certeza você consegue responder super bem ao desafio feito lá no início da aula, não é? Que é como dizer para alguém que você gostava muito de alguém no passado. Benissimo, allora per oggi è tutto. Ti ricordo di fare la tua pratica nel Memorization Hack e ci vediamo nelle prossime lezioni. Ciao!